e praticado nas operações que o BNDES realiza e promove. Isso seria de grande valia, especialmente entre esse cenário de ser receio com a crise que vem do velho mundo, da velha Europa, pode atingir a nossa economia já com sinais de alguma forma preocupantes. Mas eu também, como Vossa Excelência, apoio a sua ideia de que a OAB se manifeste em torno disso, para evitar que o trabalho da CPI seja contaminado por esses conchavos, por essas manobras que venham frustrar a expectativa da sociedade brasileira. E a revista Veja, que traz nessa semana uma matéria interessante, a implosão de uma empreiteira. Não é possível também, seria conveniente que o governo não cometesse o risco de concentrar praticamente todas as grandes obras do país numa única empresa. A Delta concentra a maior parte de todas as obras, de todos os fornecimentos em vários setores de serviço com o governo federal. Isso é um risco muito grande, como agora estamos vendo. Quando a árvore é muito grande, o tombo também é muito grande. E seria conveniente que o presidente desta empresa, Fernando Cavendish, também não ficasse apenas na simulação de que tem muitos segredos a contar, muitas verdades a dizer, numa espécie de ameaça a empreiteiras e a políticos. Seria muito conveniente para o país, para a biografia desse empreendedor, Fernando Cavendish, que ele viesse a público e contasse essas verdades. Um bom trabalho que a CPI tem para ouvir e chamar o senhor Fernando Cavendish para contar o que ele tem e não fique apenas na ameaça. Seria uma grande contribuição. Cumprimento, senador Pedro Simão, pelo seu pronunciamento.
Eu agradeço a gentileza do seu pronunciamento. Realmente, o BNDES botou o S lá, e eu participei disso, porque chegou a uma conclusão de que o S era fundamental. Claro que o BNDES tinha que cuidar do desenvolvimento da economia, mas tinha que olhar para o social. O argumento que se usa muito hoje é que, nesse mundo global, as empresas brasileiras multinacionais, como a Petrobras, que atuam lá fora, para poderem crescer, precisam ter um apoio do governo. Foi o caso do frigorífico. Então, era um açouguezinho ali de Goiás. O açougue cresceu, BNDES aportou dinheiro, se transformou o maior frigorífico, hoje o maior frigorífico do mundo. E agora, de repente, o frigorífico com o Sr. Meirelles na frente foi no frigorífico e agora vai atuar na construção. Qual é a especialidade, qual é a experiência que tem com o BNDES na frente? Tem razão, Vossa Excelência. É praticamente incompreensível que isso aconteça. E com relação à Delta, é que as coisas estão hoje meio que colocadas à clara. Vamos fazer um levantamento hoje das empresas, das empreitadas feitas, e chegou à conclusão. Empreitada X, empresa A, 100, empresa B, 120, empresa C, 115, empresa D, 118, Delta, 40. E ela ganhava todos. Logo depois vinha a complementação. E ela passava dos 40 para 130. Mas isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. E ganhava todas. Que era o menor preço. E se argumentar, inclusive, tu pegando o processo em si e abrindo o processo dentro da normalidade, está certo. Ela apresentou o menor preço. Pô, se a outra empresa, uma enorme empresa, duas vezes maior do que ela, apresenta 100 como preço, e ela apresenta 40, vamos com a de 40. Sinceramente, não devia ser assim. Vamos ver qual é a diferença, por que que a empresa A é 100 e a Delta é 40. Vamos ver os argumentos. Claro que eu também prefiro que seja 40. Quem é que não vai preferir dar a preferência para uma de 40 para dar para uma da 100? Mas uma vez, duas vezes, 10 vezes, e todas elas, logo depois, praticamente ela não fazia obra nenhuma antes da complementação e levantar o preço de 40 para 100. Esse é o fato. E não acontece nada. O governo está preocupado, principalmente a presidente Dilma, para demonstrar que ela não tem nada que ver com o frigorífico comprando a Delta. Ela não tem nada que ver. E o BNDES faz questão de dizer que também não tem nada que ver, que ele é sócio. Ele é sócio, ele, BNDES, é sócio do frigorífico. Mas tem uma holding. E a holding é proprietária do frigorífico. E é a holding que está comprando a Delta. Logo, o BNDES não tem nada a ver com isso. Nem a holding precisa licença do BNDES para entrar na Delta, nem o BNDES tem qualquer comprometimento com isso. Gente, não é. Vai o Meirelles para a direção da holding lá do frigorífico. Vai lá conversar com o Lula. E essas coisas acontecem. E tranco a fiscalização aqui na CPI. E fica assim. E fica assim. E eu volto a repetir. A diferença desta vez para as outras vezes, o senhor Requião, que está ali, quando ele foi relator de uma CPI, ele teve que provar, ele teve que se arrebentar, pegar assessoria, pegar uma equipe para ir lá nos bancos, ir lá no... e mostrar que tinha corrupção, que tinha o fato. Porque quando foi criada a CPI, tinha notícia. Olha, aconteceu isso. Agora, ele teve que ver, ele e a CPI, que o fato aconteceu. Aqui não. Aqui o fato já aconteceu, já está provado. Já está provado pela Polícia Federal. A Procuradoria já apresentou denúncia. O Supremo já aceitou. E o que o Congresso está fazendo é engavetar. É esvaziar para dizer que não tem nada. Por isso eu acho. Por exemplo, se a OAB... e a CNBB tivesse sentado ali na CPI, ali atrás, no fundo, olhando essas coisas acontecerem, que nota sairia da OAB e da CNBB dizendo? Que nota sairia da OAB e da CNBB assistindo e dizendo? Eu estava lá e vi que foi um acordo feito nessa situação. Mas não convidaram. Nem a CNBB, nem a OAB. Por isso, meu querido presidente da OAB, faça essa convocação. O senhor tem ligações, as pessoas merecem respeito. Faça essa convocação, senador Cristóvão.
Senador Simó, ainda bem que temos sua voz aqui. Embora muitos de nós... como o senador Requião, a senadora Ana Amélia, estejamos alertas a esses problemas, nenhum de nós, se é a verdade, consegue ter a profundidade como o senhor penetra nos problemas. Também a credibilidade, como o povo brasileiro lhe escuta. Eu vou escolher duas palavras, ou dois conjuntos de palavras do que o senhor falou. Um é que não acontece nada. E o outro conjunto é, tem limite. Não é possível que nós continuemos imaginando que não há limite. Cada escândalo a gente pensa que chegou ao fundo do poço. Vem outro e a gente mergulha mais um pouquinho na lama do fundo do poço. E o fundo do poço se afasta. Mas vai ter um limite. É uma questão de tempo. E o senhor usou essa expressão muito forte, tem limite. E a outra é que não acontece nada que está vinculado a não ter limite. Não é possível que dessa vez não aconteça nada. Não é possível. Mas se nada acontecer, porque ultimamente na política brasileira acontece sempre o impossível para o lado do mal, nunca mais eu ouvi falar no impossível para o lado do bem. Se acontecer, eu creio que a gente vai precisar convocar duas CPIs. Uma é a CPI do BNDES, Até porque não é só esse fato do BNDES que nos chama a atenção na ultimamente. Há muitos outros fatos, como quase havia do BNDES servir para financiar a fusão de dois grupos de supermercados, um brasileiro e outro de origem francesa, o que era um escárnio na opinião pública. Não é para isso que ele foi feito, o BNDES, na época lá atrás, 60 anos atrás, e quase foi feito. E não foi feito por quê? Porque a opinião pública se manifestou. E aí vem o que o senhor propôs, que a OAB lidere. E não só a OAB, que todos nós falemos, de que todos que hoje participam dessa coisa maravilhosa e nova que é a rede social, sob todas as suas formas de blog, Facebook, Twitter, e-mails, que essa rede social entre em cadeia, como fez Brizola lá do Rio Grande do Sul, na cadeia da legalidade. Agora, uma cadeia da anticorrupção, que não deixa de ser uma continuação da cadeia da legalidade, mas sob uma forma atualizada para a tragédia de hoje. E essa cadeia da legalidade tem que ser, na frase que o senhor trouxe, tem limite. Está na hora que todos esses jovens, e nem só jovens, tem gente da nossa idade, senador Pedro Simão, também participando dessa rede, que inunde o gabinete de cada um da gente, inclusive o seu, o meu, o do Requião e da Ana Amélia, com mensagens dizendo, tem limite, tem limite. Não é possível que continue nada acontecendo. E diretamente, sobretudo, para aqueles que são da CPI. Até porque nós precisamos fazer um esforço, senador, senhor, para convencer alguns de que continuem na CPI. Porque tem alguns já tão desanimados, e não vou citar nomes aqui, que começa a pensar em sair da CPI para não participar de uma farsa. Alguns parlamentares, dos mais sérios, já começam a pensar em se afastar por falta, porque não querem participar de uma farsa. Não querem os nomes deles comprometidos com um processo que depois de meses nada acontece, como o senhor dizia. Começam a pensar que é melhor sair agora, fazendo a denúncia, claro, para mostrar que não é por omissão, é por protesto. Pelo menos isso aconteceria. Nós precisamos que essas redes se manifestem e que elas inundem com essa ideia de que tem, sim, limite. E a outra, pode parecer uma simples, uma simples expressão, mas se essa CPI não der em nada, a gente vai precisar fazer uma CPI de por que a CPI não deu em nada. A gente vai precisar saber o que é que houve, além de transmissão de mensagens por telefone de um membro da CPI, que devia ter toda a imparcialidade, toda a falta de partidarismo ali dentro, devia estar acima dos partidos, acima das amizades e deve sair disso. Em vez disso, entra na explicitação do compadrio com pessoas e grupos e políticos cujos nomes estão em andamento. A outra CPI é apenas uma metáfora, a CPI da CPI. Não tem como fazer isso. Mas a CPI do BNDES talvez seja necessário. Até porque, senadora Ana Amélia, de repente o S está sendo S de salvação de frigoríficos e de empreiteiras, e não o S de social. Entra em crise uma empresa, um banco que existe para investir em novas atividades, termina indo para salvar, sem explicar direito qual vai ser o resultado disso. Mas eu quero concluir com outra terceira parte interessante do seu discurso, os seus apelos. Eu quero fazer quatro apelos, aliás, dois, um individualizado e os outros três em bloco. O individualizado é para o ex-presidente Lula. Todos nós sabemos, a imprensa pelo menos diz, que essa CPI não teria saído se não fosse a visão do presidente Lula exigindo que ela saísse. Não vamos discutir o que é que estava por trás da intenção dele. Eu creio que aqui fica um apelo, se o senhor estiver de acordo, o senhor que é o dono da tribuna, um apelo ao presidente Lula. Vá de público e diga, a CPI não pode ter compadrios. E qualquer um parlamentar que demonstre, mesmo sem transmissão por telefone, compadrio com algum dos suspeitos, acusados, ou algum daqueles que se fala, que saia da CPI. E que a CPI seja composta, não de uma maneira partidarizada, Os que são do meu partido eu protejo, os que são do outro partido eu acuso. O presidente Lula acho que tem a obrigação, já que ele foi a pessoa por trás da CPI, e esse é um elogio que eu faço a ele, um reconhecimento da nação, mas que ele não fique só em querer a CPI, que ele não passe a ideia de que por trás estava a intenção de usar a CPI como uma forma partidária. O outro apelo é para três pessoas. É um apelo para os três governadores que são citados. É um apelo para que eles peguem o avião, e o de Brasília nem precisa de avião, cheguem aqui amanhã na terça-feira, entrem na sala da CPI, sentem na mesa e digam: eu vim aqui para responder tudo que vocês têm que perguntar, porque eu não tenho nada a esconder. Que eles não esperem ser convocados ou convidados. Que eles venham aqui, de peito aberto, comunicar ao povo brasileiro aquilo que eles têm, inclusive, dito, cada um deles, que não tem nada a ver com toda essa vergonha que está tomando conta da gente. Eu não vou dizer se eu acredito ou não acredito que eles serão convincentes, mas eu creio que eles fariam um gesto extremamente positivo nesse momento, mostrando que estão dispostos a se submeterem diante da opinião pública, pela televisão, ao escrutínio de cada um dos deputados e senadores da CPI. Eu quis apenas, senador, complementar o seu discurso, totalmente inspirado por ele, na ideia de não acontece nada no Brasil, isso é um absurdo, na ideia de que tem limite. E um limite é a CPI não fazer escárnio com a opinião pública, transformando-se numa pantomima, numa farsa, para proteger o teu, como se diz, para proteger o seu, para proteger os seus. E fica aqui, além dos apelos que o senhor fez, que eu endosso totalmente, mas esses dois apelos, o presidente Lula, para que faça um pronunciamento, dizendo que não era isso que ele tinha em vista quando começou a CPI, que ele queria uma coisa apartidária, que limpasse o Brasil, ajudando a presidenta Dilma, e os governadores. Pegue seus aviões, pegue o carro, que é daqui, e venha à CPI, sente ali e diga: eu vim aqui me submeter a todas as perguntas que vocês tiverem para me explicar como um homem público, como dirigente de um Estado, que eu tenho obrigação de fazer, para que o meu povo, do seu Estado, saiba a verdade que ele considere que é diferente da que está saindo nos jornais. Parabéns pelo seu discurso. E oxalá outros fizessem discursos como esse aqui.
Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência. E sabe por quê? Eu antecipo que nem o presidente Lula, nem os governadores aceitarão o seu apelo, que eles não dão confiança nenhuma para a CPI, porque eles acham o que todo mundo acha, que a CPI não dá em nada. Porque a credibilidade da CPI está a um ponto tão baixo, porque se a CPI tivesse o conteúdo de seriedade, de austeridade, se a CPI se ficasse na interrogação, ela vai apurar, ela vai falar, eu não tenho nenhuma dúvida. O presidente Lula faria o que Vossa Excelência está dizendo. Está difícil a situação dele. Não vamos entrar nas razões que a imprensa invocou, mas está difícil. Ele criar uma CPI contra a presidente que ele criou. E os governadores também. Principalmente o governador do Rio, que se diz que não tem quase absolutamente nada com relação a ele, a não ser aquele fato da festa em Paris, que é outra situação. Não vem? Porque não estão dando bola para a CPI. Eles estão tranquilos, porque a CPI não se impõe pela credibilidade. Naquela que o Requião foi relator, todo mundo tinha medo. Tinha medo porque se impôs seriedade, credibilidade. Foi-se buscar os fatos aconteceram e, de repente, houve a CPI, o ambiente de respeitabilidade. Então, todo mundo ficou de olho arregalado porque ia acontecer. Mas agora nós perdemos a credibilidade. Porque ninguém está dando bola. Um acordo fez para não trazer, outro acordo fez para não fazer. Nós estamos aqui há um mês, não se ouviu ninguém, não se fez coisa nenhuma. Eu concordo com Vossa Excelência. O AB que faça o apelo. E as redes sociais que venham para cá.